Nós vamos continuar neste tema sobre os vetos presidenciais a várias propostas votadas por deputados e senadores que estão sendo analisados hoje em sessões do Congresso Nacional, que vão reunir deputados e senadores. Sobre esse mesmo assunto, a gente vai conversar agora com o vice-líder do governo na Câmara, o deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo. Deputado, bom dia, obrigado por estar conosco no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Bom dia, queridos ouvintes. Obrigado, pela oportunidade de tratar um tema tão importante que está na pauta da sessão do Congresso programada para hoje.
Nós é que agradecemos mais uma vez a sua participação, deputado, e eu gostaria de começar perguntando se é possível chegar a um acordo sobre a questão da desoneração da folha de pagamentos ou ainda há muita negociação a ser feita.
Não, eu acho que o governo está trabalhando esse tema com, aliás, eu tenho certeza, o governo está trabalhando esse tema com muita responsabilidade. É, nós temos a parte fiscal que tem que ser considerada e analisada, as equipes estão trabalhando. O governo tem o sentimento da responsabilidade também de olhar para a necessidade de incentivar o emprego, incentivar a indústria, incentivar o trabalho num momento importante igual a esse. Eu acho que nós estamos trabalhando para termos uma equação justa. E, claro, ainda temos um prazo ainda para isso, ajustando alguns detalhes, para que possamos, inclusive, caso nós optemos por derrubada do veto, possamos, inclusive, traçar estratégias econômicas, financeiras, tributárias para o futuro. É uma decisão de responsabilidade. Não se toma uma decisão dessa com paixão ou com emoção. O parlamento tem essa responsabilidade e o governo também. E acho que tenho certeza que vamos ter um entendimento político e, no momento certo, vamos tomar a melhor decisão daquela que seja boa para o país. O governo, a equipe toda está mobilizada, encontrando mecanismo. O veto do presidente não significa, às vezes, que o presidente é contra, né? Às vezes você tem a questão legal do veto por questão de responsabilidade. E, naturalmente, você, quando veta, você devolve ao parlamento, que é a grande casa do povo brasileiro, para que possa assumir a responsabilidade e tomar a decisão. Estou confiante que nós vamos tomar a melhor decisão que seja boa para o país.
José, o senhor comentou na sua intervenção que essa questão da desoneração da folha de pagamento tem por um dos objetivos incentivar os empregos e a manutenção da atividade econômica em diversos setores. A oposição está cobrando que esse veto à desoneração seja acompanhado da garantia da manutenção de empregos para os setores que se beneficiarem da desoneração. Isso é possível, deputado?
Olha, eu respeito a oposição, mas essa oposição que faz esse discurso fácil é a mesma que nos entregou um país quebrado e destruído. Portanto, vamos ouvir os argumentos deles, mas as teses econômicas, as teses legais que nos entregaram o país recentemente, é que mostrou o país do caos. Portanto, o governo também, nós vamos ouvir, o parlamento vai ouvir, é o direito deles se posicionarem. Porém, acho vejo muito pouca contribuição de conteúdo na posição deles, tendo em vista essa interpretação. Que, na verdade, muitas vezes estão fazendo um discurso fácil, um discurso politiqueiro que nada ajuda o país. De novo, é uma pauta de responsabilidade econômica, financeira e tributária, tem consequência para todos os lados. O governo tem essa sensibilidade, por isso que está aberto a todo tempo eu ouvir. Nós vamos ouvir a todos. Vamos ouvir, inclusive, a base do governo, a grande base que o governo tem hoje no Congresso Nacional, uma base sólida e consolidada, que tem esse sentimento de responsabilidade, e é que com a nossa base que nós vamos para o plenário acordado e alinhado com aquilo que nós entendemos junto com o Executivo.
Deputado, outro item da pauta é o veto à extensão do auxílio emergencial para outras categorias de trabalhadores, como pescadores, extrativistas, artesãos e ainda outros segmentos. O governo alegou que a especificação de categorias fere o princípio da isonomia. Deputado, o senhor que é oriundo da agricultura familiar, do movimento cooperativista, não considera que é importante que esses segmentos também recebam o auxílio emergencial?
O auxílio emergencial não pode ser exclusivista. Esse é um tema, o Brasil é grande, o Brasil é complexo. Eu faço a defesa e sempre fiz que realmente todos os brasileiros que tivessem necessidade tenham acesso ao auxílio emergencial. O que estão fazendo é um crivo, fazer um levantamento para perceber se dentro dessas categorias ficou alguém que não tenha sido atendido, ficou alguém que não tenha sido beneficiado e, claro, eu faço incentivo para que os excluídos possam ser incluídos. De novo, essa definição quanto a categorias é óbvio que eu sou da base. Eu quero que todos os agricultores, os pescadores, né, os seringueiros que estejam dentro dos critérios possam receber. Mas também tem que compreender que não posso ser exclusivista. O governo está fazendo esse pente fino, nós estamos fazendo esse pente fino e acho que se necessário for, nós trabalharmos para que aqueles que ficaram excluídos, tendo direito nos critérios, não tiveram acesso, acho que podem ser incluídos e devem ser incluídos. Todo brasileiro que ficou excluído, estando dentro dos critérios, nós temos que fazer um esforço para poder incluí-los. Agora, não podemos também, de novo, ficar com uma falsa ideia de que para os meus tudo e para os outros nada. O auxílio emergencial tem um critério técnico definido, que foi, do ponto de vista resolutivo, bastante amplo, e nós temos que trabalhar para poder incluir todos os brasileiros. Quanto à questão de categoria, é debatido de ponto a ponto. Estamos evoluindo também, mas eu acho que nós temos, de novo, um sentimento e uma orientação para incluir todos aqueles que não tiveram oportunidade, cujo tem o direito que não foi atendido em função dos seus critérios.
Agora, deputado, ainda sobre o auxílio emergencial, o governo vetou a extensão do pagamento em dobro para homens solteiros, chefes de família, para equiparar, para dar isonomia com mães que estão nessa situação. O governo alega que o projeto não estabeleceu mecanismos para impedir que pais ausentes se colocassem como chefes de família de um modo fraudulento. Esse levantamento que o senhor citou na resposta anterior, ele não poderia ser feito também para garantir que, efetivamente, quem tem direito também possa receber como pai solteiro, chefe de família?
Por isso é que eu acho que está aberto o tema. O governo, naturalmente, está fazendo esse estudo. Né? Não pode, de novo, não pode ser genérico, não posso lançar ao vento essa hipótese. Nós tínhamos um problema muito sério, né, que o nosso ministro Paulo Guedes chamava dos invisíveis. Né? O Brasil tem um sério problema de cadastro. Os cadastros nossos não dialogavam, eles não falavam. Os cadastros de um ministério não dialogavam com o de outro ministério. Está sendo tudo isso refeito e acho que tem esse entendimento, sim. Caso a gente identifique, em termos de cadastro, falando aqui em termos legais, né? Se encontrarmos cadastros e essa lacuna, eu tenho certeza que tanto o governo quanto o parlamento vai fazer um esforço para que possa atender de novo essas pessoas que, em tese, poderiam ter o direito e foram excluídos. É uma questão de cadastros, não temos esse cadastro, não pode lançar isso ao vento. E aí tem a questão legal e financeira também. Mas percebo tanto no governo a orientação para que tenhamos juízo e cautela, para que possamos ser muito transparentes quanto a esse processo e, de novo, possamos criar um ambiente para incluir aqueles que precisam e têm direito e, por uma combinação de fatores, ficaram de fora.
Outro veto que deve ser analisado por deputados e senadores diz respeito à lei anticrime, deputado Evair. E um dos vetos imposto pelo governo federal diz respeito ao aumento de pena para crimes como o homicídio cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito. O senhor não considera que o uso irregular dessas armas mereça um aumento de pena para, inclusive, defender uma das bandeiras desse governo, que é a questão da segurança pública?
Não, o governo está fazendo esse tema, isso tem um aspecto legal, isso enquadra com outras legislações, e não é pura e simplesmente. Claro que não há ninguém que não defenda o rigor de penas maiores, é óbvio que isso é o rigor. Mas o texto, ele às vezes traz algumas ilegalidades e interpretações ligadas a outros textos legais. Quando o governo veta, não significa que o governo é contra. Como eu disse, a razão do veto, muitas vezes, o presidente, ele, por força de lei, é obrigado a vetar por ter questões de afronta com outros textos legais. O governo tem a pauta da segurança pública, tem a pauta desse debate aberto de armas, mas tudo isso tem que ser feito com a máxima transparência, com o rigor da lei, para não termos dupla interpretação. O Brasil vive esses dias desse caso aí, que nós estamos tratando dessa moça, desse caso que está se desenvolvendo o Brasil. Isso é um claro problema da fragilidade da nossa interpretação legal. Ou seja, a lei tem que ser mais objetiva, ser mais clara, ser menos interpretativa, para que possamos ter rigor na punição. Então, não é mais ou menos um texto, é uma revisão de todo o sistema para que possamos ter de novo. Quanto a essa questão de armas, de punições, textos mais objetivos, mais claros e transparentes, de forma que não seja interpretativo e possa, sim, punir com rigor aquele que faz a opção pelo crime.
E outro veto também, esse pacote anticrime, foi com relação ao juiz de garantias. O senhor considera que a existência de mais uma figura no processo legal não poderia conceder isso que o senhor citou, de que a lei, a legislação penal, devem ser mais objetivas e menos interpretativas? A presença de um juiz de garantia não concederia essa prerrogativa também, deputado?
Perfeito. Esse é um tema novo, né, no sistema jurídico brasileiro, que está sendo trabalhado. Ele foi proposto não tem muito tempo, vamos dizer assim, o debate dele público. Eu vejo grandes juristas e especialistas do tema. Eu reconheço que é um tema complexo, necessário que seja feito o debate. Todos nós estamos aprendendo com esse tema. De novo, é um tema, como eu disse, é um tema novo. Nós temos experiências de outros países que contam muito, né? Tem outros caminhos percorridos e outras lições aprendidas. O tema está posto, nós estamos amadurecendo. Todo o judiciário brasileiro, eu defendo uma ampla reformulação, de novo, para poder tirar a interpretação pessoal e poder realmente dar um entendimento coletivo muito mais fácil para a execução de penas, o julgamento de penas. E, de certa forma, o juiz de garantia veio para esse tema, um tema de novo, novo. Eu vejo as grandes escolas jurídicas, as escolas de direito do Brasil, debatendo sobre esse tema. Há controvérsias de todos os lados, mas, de certa forma, eu acho que nós evoluímos, o tema está posto na casa, nós estamos aprendendo muito, todos nós estamos aprendendo muito, muito, muito com ele. Isso reformula o sistema do judiciário brasileiro, traz uma peça nova, e que há muitas divergências de todos os lados, de todas as posições, e o governo, naturalmente, quando há dúvida da sua execução, calma e cautela não faz mal a ninguém. Há governos que trabalham com essa prerrogativa, devolve ao parlamento essa autonomia, e, de novo, eu defendo calma e cautela para que possamos ter responsabilidade e produzir um texto que vá propor solução. Nós precisamos de um texto, o Brasil precisa de um texto legal que traga solução para os nossos problemas e não vire mais um embrólio jurídico de questionamento. Portanto, acho que nós vamos evoluir, nós vamos aprender e, como disse um grande amigo meu, desse limão nós vamos fazer uma limonada e que a nossa decisão seja melhor para fazer justiça, transparência e segurança jurídica para o povo brasileiro.
Bom, nós ouvimos então o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, ele que é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Deputado, mais uma vez, eu quero agradecer por sua presença e desejar sucesso ao senhor e também às outras lideranças no Congresso Nacional na expectativa da construção de um acordo em torno dos vetos presidenciais. Muito obrigado, deputado.
Agradeço a oportunidade, mas vai lembrando que nós vamos trabalhar para poder manter o veto ao artigo 16, ao veto 30 do saneamento básico. Nós precisamos antecipar o saneamento básico no Brasil, é inadmissível prorrogar por mais 30 anos, não teve acordo, a orientação nossa é para manter o veto 30 do artigo 16 para poder antecipar os contratos aí do saneamento básico no Brasil.
Muito bem, esse foi então o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, a quem eu agradeço mais uma vez.